Vamos falar de tecnologia. O mercado já discute os 6G, que deve trazer maior estabilidade e velocidade de conexão se comparada à quinta geração, ao 5G, não é? A corrida pela tecnologia já começou em vários países, com incentivos, não é, para a evolução da tecnologia, para implementação, melhor dizendo, da tecnologia no Reino Unido, na Índia, na União Europeia, China, Japão e Estados Unidos, não é? Os principais no mundo. E eu vou conversar sobre o assunto com o professor Marcelo Zuff, que é do Departamento de Engenharia de Sistemas Eletrônicos da Poli, Escola Politécnica, e do Laboratório de Sistemas Integráveis. Ele coordena pesquisas e desenvolvimentos na área de meios eletrônicos interativos. Professor Zuff, bom dia.
Bom dia, Roxane, tudo bem?
Tudo ótimo. Muito obrigada mais uma vez por sua atenção aqui com a Rádio USP, com o nosso ouvinte. E a gente começa falando de tecnologia. Professor, a gente está na fase do 5G aqui no Brasil, não é? Mas o mundo já com o pé no 6G. Me recordo bem que quando falamos da quinta geração, você nos explicava que era um ponto de inflexão, era alguma coisa muito acima, não é? Era uma revolução tecnológica que estava de fato acontecendo. Então começo lhe perguntando, do 5 para o 6G é a mesma evolução ou é um aperfeiçoamento desta quinta geração?
Então, há uma grande dúvida, né, Roxane, porque historicamente a gente tem uma transição de geração em telecomunicações a cada década. Nessa fase, nós estamos ainda começando a implantar o 5G com alguns percalços. Né? Então, do ponto de vista da sexta geração de telefonia, nós estamos ainda resolvendo questões fundamentais. A primeira dela é qual que vai ser o arcabouço tecnológico que pretendemos usar no momento em que a oferta de espectro vai praticamente se esgotar no mundo. Então nós estamos falando de transmissões de internet por luz ou por frequências muito altas, frequências acima dos 60 GHz. E não se tem ainda claro o que a gente chama do espaço de aplicabilidade ou domínio de aplicabilidade. Isso vai depender muito do sucesso ou do fracasso da implantação do 5G no mundo.
Quer dizer, são os impasses ainda aqui no Brasil para a implantação do 5G. Então, imagine só falar em 6G. Mas os países que já estão pensando, já têm o 5G, ou esses impasses aí já resolvidos e já discutem o 6G, professor, o que é exatamente? Vamos tentar explicar para o ouvinte o que ele significa em relação à quinta geração.
Veja, na quarta geração, a gente teve um foco muito forte na questão da comunicação de dados. Definitivamente, a quarta geração de celular, de telefonia celular, foi a geração em que a gente resolveu as questões de transmissão de dados via protocolo da internet de forma sem fio, né? Estamos sempre falando em comunicações móveis. A quinta geração, além de a gente aumentar a velocidade de comunicação de dados, veio todo o contexto da internet das coisas. Então, de princípio, a gente imagina na sexta geração uma transmissão de no mínimo 10 a 100 vezes maior de transmissão de dados. Agora, o que se discute na sexta geração é qual que é o domínio da aplicações que será dominante. E isso ainda não temos claro. São consensos que são constituídos na comunidade técnica e científica, e às vezes esses consensos demoram alguns anos para se consolidar. Foi exatamente o que aconteceu com o 5G. Demorou um tempo para que a comunidade técnica e científica internacional concluísse que a grande pegada do 5G seria a internet das coisas.
Sim.
essa discussão está apenas começando no 6G.
Entendi. E, por exemplo, no Brasil a previsão da Anatel é de que a padronização para o 6G seja finalizada apenas em 2030, só para a gente ter uma ideia do caminho, né, professor, que tem pela frente ainda essa discussão. Então, mais uma dúvida. Então, essa padronização, ela depende de discussões e participação de diversos países. É uma discussão mundial, digamos assim, para estabelecer um padrão. Me parece que isso... essa questão em relação ao 6G será debatida no ano que vem, né? Então depende de uma padronização, é isso?
Todas essas normas, todas essas gerações tecnológicas, elas são fundamentadas em consensos.
Sim.
E esses consensos, eles são realizados em órgãos de padronização. O principal órgão em telecomunicações é a ITU, International Telecommunications Union, sediado em Genebra. É lá que todos os países levam suas instituições e você vai se perguntar o seguinte: puxa, mas por que existe tanta sobreposição de padrões tecnológicos? É que existe uma competição muito acirrada na área. As nações detentoras de tecnologia, Estados Unidos, Coreia, Japão, China e alguns países europeus, disputam milimetricamente cada espaço de discussão nesses fóruns de padronização. Porque o que está em jogo são bilhões de reais em royalties, patentes e projeção tecnológica de um país em relação ao outro. Por isso que no passado a gente fechava a terceira geração, implantava. Começava a quarta geração, implantava. A partir da quinta geração, começou a haver essa confusão. Inclusive, a quinta geração de telefonia móvel, a normatização não foi fixada ainda. Nós estamos soltando ainda releases de especificações. Ou seja, na questão geração, nós estamos voando com o avião em construção, inclusive no Brasil, mas também em outros países do mundo. E essa confusão de padronização se dá pela competição acirrada que existe entre os países nessa temática.
Afinal, o Brasil, aqui no Brasil, 5G vai seguir que padronização? Enfim, quem venceu essa disputa ou ainda está em disputa?
Então, existem dois aspectos diferentes, né? Eu diria três aspectos. O primeiro aspecto é que o Brasil poderia ter participado de forma mais ativa na padronização do 5G e talvez do 6G. Isso, infelizmente, não aconteceu por toda essa problemática do financiamento à pesquisa científica e tecnológica no Brasil. Fala-se muito de pesquisa científica, mas é fundamental que se invista também em pesquisa tecnológica. E o Brasil deixa muito a desejar nesse quesito. O segundo aspecto muito importante é que a implantação da norma do 5G, ela vai ser tumultuada em função do contexto global de pandemia e guerra, que levou a uma confusão muito grande nas cadeias globais de suprimentos de eletrônicos. Então, essa problemática está impactando de forma muito negativa a implantação do 5G no Brasil e no mundo. Finalmente, o terceiro aspecto é que, fechadas as normas, empresas, sejam elas asiáticas, americanas, europeias, têm que fornecer a tecnologia. Aí é uma disputa que cai no campo comercial e quem vai vender a tecnologia mais aderente à norma e mais barata. E isso também está uma grande confusão, porque existe um embate muito grande entre China e Estados Unidos nessa questão da corrida tecnológica.
Nada definido, então, portanto. É isso que o senhor está dizendo, né, professor?
Existem definições. A partir do edital do 5G, o ano passado, existe um cronograma de implantação dessa tecnologia no Brasil. Provavelmente esse cronograma será atrasado em função desse panorama global, de novo, guerra e pandemia.
Sim.
E ao mesmo tempo existe o esforço contínuo de padronização, tanto do 5G, cujo 17º release vai ser liberado agora no segundo semestre, e ao mesmo tempo começam as tratativas para a gente definir o 6G.
Uhum.
Você veja que é um cenário assim bastante, vamos dizer, tumultuado em torno dessa temática.
É, incerto, ainda incerto, né? Uma tecnologia que é fundamental, importante para a gente começar a concluir, né, professor? É, não é só internet mais rápida, mas tem a ver com a quantidade de informações que podem ser disponibilizadas e outras coisas, não é? Internet das coisas, enfim. Cidades inteligentes, a gente pode, não é? É, avançar nessa discussão, quer dizer, não é só internet mais rápida, não é? Para a gente concluir.
É, eu queria até te ajudar, não é um cenário incerto, é um cenário extremamente complexo.
Complexo.
Que certamente vai resultar num desfecho. A humanidade precisa muito de comunicação e internet de qualidade.
Uhum.
E essa demanda, essa vontade da sociedade consumir, faz com que esse cenário seja complexo. Porque a competição em torno da temática, seja por nações, seja por corporações tecnológicas, e seja pela avidez com que a sociedade humana consome essa tecnologia, torna todo esse contexto bastante complexo, mas o Brasil tem tido uma participação, apesar das dificuldades, nesse contexto mundial.
Uhum. Bom, vamos acompanhar, né? Vamos continuar acompanhando esse cenário, como o senhor disse, complexo. Mas tem um cronograma aí que pode sofrer atrasos. Mas, enfim, estamos no caminho, né, professor? Estamos no caminho desse processo tecnológico. É isso.
É, nós aqui da Escola Politécnica, a gente fica à disposição da Rádio USP para aprofundar mais essa questão e explicar para a população as nuances desse panorama, desse cenário.
Sem dúvida. Professor Marcelo Zuffo, da Escola Politécnica, conversando aqui com a gente, explicando o 5G, o 6G, essa tecnologia que o mundo tanto necessita, não é? Professor, muito obrigada pelos esclarecimentos e até de uma próxima oportunidade para continuar discutindo o tema.
Muito obrigado, Roxane. Agradeço a oportunidade de esclarecer um tema tão intricado e complexo, como são essas tecnologias de comunicação portadoras de futuro.